Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia. Uma alegria poder estar aqui novamente, meditarmos sobre a Palavra de Deus. Aqui na igreja, você que está nos acompanhando também pelos meios eletrônicos, seja bem-vindo. Irmãos, nós temos a Bíblia nas nossas mãos, né? E às vezes a Bíblia também nos fala de algumas coisas que não nos agrada muito, mas nós temos que falar delas. Se ela está no cânon sagrado, nós temos que falar das palavras de Deus em tudo que está aqui. E nós temos meditado, a última vez pelo menos, eu meditei no livro de Malaquias, um pequeno profeta, e depois dele foram 400 anos de silêncio, né, num período em que os profetas não falaram, e nós vimos, eu vi na minha última pregação, que Deus chama a atenção do seu povo, utilizando quem? Utilizando o profeta Malaquias. Mas por que que Deus chamou, então, a atenção do seu povo através do profeta Malaquias? Porque os cultos eram desleixados. E ele fala especificamente dos cultos, né, nesse trecho da palavra de Deus. Os cultos eram desleixados, havia uma deterioração espiritual naquele tempo, uma letargia espiritual, e havia um enfraquecimento espiritual. Tudo isso, não só dos líderes, mas também do povo, né? Tanto das lideranças quanto do povo na época, né? Então, os sacerdotes eram corruptos. Isso tudo aconteceu depois da reconstrução dos muros de Jerusalém. Eles tinham deixado até de dar o dízimo, eles estavam indiferentes à função do templo, do que se fazia ali no templo, e era um tempo então de apatia espiritual, um tempo de um período de enfraquecimento, um tempo de declínio da fé. É nesse contexto que Malaquias foi chamado para chamar a atenção do povo. Deus o chamou para isso. Você tem passado por algum momento de fase de problemas, de enfraquecimento espiritual, de deterioração da sua fé? Tem passado por isso? Pode acontecer. As pessoas podem ter aqueles momentos de dificuldade, momentos de tristeza, tudo isso. Mas não se esqueça que Deus está no controle de tudo, né? Ore a Deus. Isaías 41:10 nos diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Deus diz isso: eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento. Confie no Senhor. Se estiver passando por algum momento de dificuldade hoje, nesses dias, ou se não passou, vai passar, mas confie no Senhor, que Ele te fortalece. Dentro desse contexto, eu quero ler o texto de Malaquias, no capítulo 1, os versículos de 6 a 14. Na outra vez, nós fomos do versículo 1 ao versículo 5. Hoje, nós vamos ler o texto de Malaquias 1, nos versículos de 6 a 14, o pecado dos sacerdotes de Israel. Esse é o nosso tema de hoje, Malaquias 1, de 6 a 14. Vamos ler a palavra de Deus, acompanhando na Bíblia, no texto, no telão, enfim, de qualquer forma. A palavra de Deus nos diz nesse trecho: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros. Ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrifício, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta ao teu governador, acaso, terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas, com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acreditasses de balde, não acendesses de balde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível. Dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo. Assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Até aqui, vamos orar. Senhor Deus, obrigado. Obrigado porque neste momento o Senhor nos oferece mais uma porção da Tua Palavra. Te agradeço, Senhor, nós Te agradecemos porque nós podemos abri-la, nós podemos ouvir, aquilo que seja da Sua vontade para hoje. Senhor, abra os nossos corações. Sejamos receptivos aqui do que o Senhor tem para a nossa vida neste dia. Nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. Queridos, o profeta Malaquias, ele, nesse texto, ele nos fala de algumas preocupações, né? E quais são essas preocupações? Fazer a obra de Deus sem andar com Deus. Já fizeram? Fazer a obra de Deus, fazendo as coisas, mas sem estar com Deus. Fazer por obrigação. Segunda preocupação, praticar o mal sem perceber, e o que é pior, não aceitar a repreensão de Deus, a repreensão divina. Terceiro, honrar mais os homens do que a Deus. Quatro, oferecer a Deus um culto inútil, um culto que não tem nenhum valor. Ele falava aqui especificamente do culto. Um culto que não tem valor, para Deus não agrada. E limitar o poder de Deus. Essas eram as preocupações citadas aqui no livro de Malaquias. Primeira preocupação, fazer a obra de Deus sem andar com Deus. Sem andar com Deus. Versículos 6 e 7 que nós acabamos de ler. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros. Sacerdotes que desprezais o meu nome, vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o altar pão imundo e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. O filho honra o pai e o servo do Senhor. Onde está o respeito para comigo? O texto nos diz. Queridos, Mateus 15, 4, não está aí, não precisa se preocupar. Mateus 15, 4 diz assim: pois Deus ordenou, honre seu pai e sua mãe, e quem insultar seu pai e sua mãe será executado. Isso para o nosso pai na carne, né? Então, os sacerdotes da época não demonstravam amor nem respeito a Deus. Deus tratou Israel como seu filho amado, seu filho primogênito, né? O seu filho primogênito. O Senhor diz assim, em Isaías 1:2, ele diz assim: Deus tratou Israel como um filho amado, tirando do Egito, né, dando proteção. Ele deu comida, ele deu água, ele mandou codornizes, depois de ter afogado o exército lá no faraó, ele deu o maná. Mas o Senhor diz que era o filho primogênito, mas esse filho primogênito, ele acabou sendo rebelde, rebelde a Deus. A palavra de Deus nos diz em Isaías 1:2, Senhor, o Senhor diz que Israel era seu filho primogênito, mas rebelde. E Êxodo 4:22 nos diz: você dirá a Faraó, assim diz o Senhor de Israel, é o meu filho mais velho, primogênito, mas rebelde. Eles foram rebeldes. Eles se queixavam a Moisés e Arão. Era melhor continuar sendo escravos no Egito. Eles se queixavam. Queridos, Êxodo 33, versículos 2 a 5, nos diz o seguinte na versão NVT: enviarei um anjo à sua frente para expulsar os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Subam à terra que produz leite e mel com fartura, mas eu não viajarei no meio de vocês, pois são um povo teimoso, rebelde. Se eu os acompanhasse, certamente os destruiria ao longo do caminho. Quando o povo ouviu essas palavras severas, chorou e deixou de usar seus ornamentos, pois o Senhor havia ordenado a Moisés: vocês são um povo teimoso e rebelde. Se eu os acompanhasse, mesmo que só por um momento, eu os destruiria. Deixe de usar seus ornamentos enquanto decido o que fazer com vocês. Que povo rebelde! Deus nem queria acompanhá-los. Deus tratou esse povo como filho, mas Israel não o honrou como pai. Não o honrou como pai. Como pai, Deus merece respeito. Deus merece respeito. Nós podemos ter intimidade e respeito com o pai. Intimidade é uma coisa. Temos intimidade, tanto que confessamos os nossos pecados, fomos perdoados, acreditamos que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Mas respeito é outra coisa. Respeito é outra coisa. Respeito é a forma como nós nos dirigimos ao Pai. E o que eu tenho visto hoje é muita coisa esquisita se dirigindo ao Pai. Mensagens chulas, diálogos chulos com o Pai, que não são dignos, às vezes, de tratar o Senhor Jesus e Deus como rei dos reis. A gente ouve coisas falando a Deus que a gente não acredita. Basta verificar, então, algumas coisas de como algumas pessoas se dirigem a Deus. Malaquias fala que o objetivo principal do homem é glorificar a Deus, sendo que o culto é da essência cristã. Então precisamos respeitá-lo, respeitar o culto. Respeitar é da essência cristã. Queridos, há muito tempo nós vamos a um retiro espiritual, já há mais de 30 anos, né? E nesse último retiro agora, eu estava ouvindo o pastor falar. Estava ouvindo, ele estava ali ministrando a palavra de Deus. No banco da frente tinha uma jovem não tão jovem, que eu conheço, e a gente já vê essa jovem ali há muitos anos. Ela foi crescendo, hoje é uma jovem formada, já bem mais que uma jovem. Ela estava sentada na minha frente. ela estava com o celular na mão. Eu tinha que ver, porque ela estava com essa mão com o celular e com esse mexendo no celular. Né? Toda vez que eu olhava, ela estava no celular, mas ela não via que eu estava vendo. Durante todo o culto, todas as vezes que eu olhei, ela estava fazendo joguinhos no celular. Joguinhos, não era a palavra de Deus. Falta de respeito. Objeto de Deus é da essência cristã. Ali não tinha nada da essência cristã. Tá? Uma falta de respeito ao pastor que estava pregando, ele nem estava vendo isso, mas uma falta de respeito principalmente a Deus, porque ali era a palavra de Deus que estava sendo pregada através do pastor, e ela não estava nem aí jogando os joguinhos no celular o tempo todo. Isso, o culto é da essência cristã. Com certeza Deus não se agradou disso, não se agradou disso. O Senhor diz, vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome, ofereceis sobre o meu altar pão imundo, estragado, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Eles perguntavam. O Velho Testamento dizia, né, que o pão deveria ser trocado continuamente, né, era uma receita especial. E esse pão imundo que estava sendo colocado ali, com certeza, não era uma receita boa, né? Era uma coisa estragada. No fundo, eles estavam desprezando, estavam desrespeitando tudo, fazendo tudo da boca para fora, palavras ao vento. Nada daquilo para Deus era agradável. E Deus repreendeu os sacerdotes por falharem em honrá-lo e não serem bons exemplos para a vida espiritual. E se os sacerdotes não eram um bom exemplo, imagina o resto do povo que os seguiam ali, né? Fazer a obra de Deus sem andar com Deus. A segunda preocupação era praticar o mal sem percebê-lo e não aceitar a repreensão divina. Ainda dentro desses versículos 6 e 7, né? Os sacerdotes já não adoravam a Deus de forma correta, como na época ali da reconstrução do templo de Jerusalém, né? Ali, naquele tempo, os sacerdotes estavam agora oferecendo animais doentes na casa de Deus, né? Sacrifício inapropriado. Oferecendo coisas vãs. Eles estavam profanando o santuário do Senhor. Estavam profanando. A oferta deles era um reflexo da vida errada que levavam. Aquilo que oferecemos é um reflexo da nossa vida. João 4, 23 e 24 nos diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Queridos, somente ler a Bíblia, como cultura geral, intelectualmente, vir somente a igreja, cantar hinos, corinhos, ouvir sermões, até vir numa confraternização, é ótimo, é gostoso, é gostoso. Mas será que nós estamos realmente adorando a Deus? Isso é que é importante. Tudo isso, mas será que nós estamos adorando Deus em espírito e em verdade? Espírito e em verdade. A vida de adorador, porém, deve vir antes da oferta. Nós devemos adorar a Deus e a oferta é uma consequência da nossa adoração a Deus. A nossa adoração a Deus. Deus busca adoração, mas nós adoramos nós, adoradores, em espírito e em verdade. Se Deus não aceitar a nossa vida de adoração, não vai aceitar também a nossa oferta. De jeito nenhum. Não adianta doar sem adorar a Deus. Os líderes da nação eles se afastaram do Senhor e o povo foi junto. Né? Deus não era mais feita a oração com devoção, mas se tornava ali para os sacerdotes um trabalho penoso, né? Batismo, casamento, culto fúnebre e outras atividades, mas tudo feito por obrigação, sem a mínima consideração por Deus, fazendo porque fazia parte, né? Fazia parte do todo de fazer o culto. E Deus se queixa que eles não estavam fazendo o trabalho corretamente. Ele se queixa disso. O culto no Antigo Testamento era praticamente de sacrifícios, né? De animais. O culto era feito 3 vezes por dia. Tinha toda hora o holocausto, tinha o sangue, tinha tudo isso. Os responsáveis pelo culto têm que fazer isso com amor. Eles deviam fazer com amor. Não pode fazê-lo como meio de vida. Se nós virmos aqui e fazemos um culto, né, sem amor, um culto que não agrade a Deus por obrigação, ah, tenho que ir na igreja, tá? Nada disso, irmãos, agrada a Deus. Nada disso. Nada disso. É exemplo de praticar o mal e sem contar com Deus. Caim, né? Caim, no passado, Caim ofereceu a Deus um culto indigno, né? E ele ainda diz, por acaso sou responsável pelo meu irmão? Ofereceu um culto indigno, né? Ofereceu um sacrifício que não representava nada para o Senhor, não tinha sangue, era incruento, né? Ele tentou esconder o seu pecado, mas não adiantou nada, livrar-se da consequência. E Ofni e Finéias, filho do sacerdote Eli, eles faziam a obra de Deus, mas eram adúlteros. O que adiantava? Eles carregavam a Arca da Aliança, mas ao mesmo tempo estavam em pecado, desobedecendo os preceitos da lei de Deus. Eles tinham, eles tinham relações sexuais com as servas do tabernáculo, do santuário. Eles se apropriavam do melhor da parte que eles tinham direito. Quando aquelas partes do sacrifício que era destinado aos sacerdotes, quando estavam cozendo, eles iam lá com um garfo de três, um garfo grande, creio eu, e tirava as melhores coisas para eles, Ofni e Elias. E Eli foi negligente, levou, e por isso o povo desprezou as ofertas, né? E eles foram mortos na batalha contra os filisteus. E Nadab e Abiú, né? Que ofereceram fogo estranho ao Senhor. O fogo precisava estar sempre aceso, o fogo sagrado, e eles foram buscar brasas em outros lugares. O próprio fogo aí os matou. Eles profanaram o culto, o sacrifício, num flagrante desrespeito a Deus. Tudo isso. Praticar o mal sem perceber que estavam praticando. Primeira preocupação, fazer a obra de Deus sem andar com Deus. Segunda preocupação, praticar o mal sem perceber. Terceira preocupação, versículos 8 e 9, honrar mais os homens do que a Deus. Versículos 8 e 9 nos diz o seguinte: quando trazeis animais cegos para os sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao seu governador. Acaso terá ele agrado em ti? E te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Querido, a lei de Moisés dizia que deveria ser o melhor do rebanho. O melhor cabrito, o melhor boi, não podia ser manco, não podia ser cego, não podia ser dilacerado, atacado por leões. Isso é o resto, era o resto. O povo trazia o que sobrava, O sacerdote tinha o dever de examinar aquilo, mas não fazia. Porque ele falava, eles estão fazendo, eles estão agradando, está passando aqui, Deus te agrada disso. E não era verdade, não era E Deus diz, é esse tipo de oferta que vocês me oferecem? Vejam se o governador se agradaria disso. Ele diz, vocês dizem ao povo, não faz mal oferecer animais defeituosos sobre o altar do Senhor, mesmo que sejam doentes ou cegos. Experimente presentear o governador com um animal desse tipo, vai ver se ele vai se agradar de vocês. O povo estava tendo mais respeito com as autoridades do que com o Senhor. Eles não tinham coragem de ofertar a alguém o que estavam oferecendo ao Senhor. Já imaginou no aniversário de um amigo eu pegar uma camiseta toda amarrotada, uma camisa amarrotada e dar para ele? Como? Ele vai se agradar disso? Né? Vai se agradar disso? Não precisa ser necessariamente o governador, qualquer um, qualquer amigo nosso, qualquer pessoa. Qualquer um vai se sentir ofendido. Já imaginou se nós começarmos a trazer para o bazar roupas que a gente não usa mais, roupas rasgadas, roupas que não interessam mais, roupas sujas? O pessoal não vai se agradar, e muito menos Deus. Você está trazendo aquilo que você ia jogar fora, é o resto. É o resto que você está fazendo. Irmãos, a oferta que trazemos nas mãos revela o nosso coração, não é verdade? Preste bem nisso. A oferta que nós trazemos nas mãos revela o nosso coração. A nossa oferta é uma radiografia do nosso interior. É uma radiografia do nosso interior. O povo dizia: Deus, conceda-nos a graça, tem piedade de nós, seja bondoso. Mas trazendo essas ofertas, Deus dizia, né? Por que eu deveria conceder alguma graça a vocês? Com essas ofertas que vocês me trazem. E eu pergunto, como que estão as nossas ofertas? Você está doando ao Senhor ofertas de coração? Aquilo que você tem prazer em dar, você está dando o resto, o que sobra. Presta atenção nisso. A oferta que trazemos nas mãos revela o nosso coração. A nossa oferta é uma radiografia do nosso interior. Primeiro, fazer as obras de Deus sem andar com Deus. Segundo, praticar o mal sem perceber. Terceiro, honrar mais os homens do que a Deus. Quarta preocupação, oferecer a Deus um culto inútil, um culto sem valor. Versículo 10 nos diz isso. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesses debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, eu não aceito essa oferta. Não aceito essa oferta. É melhor que não tenha culto, ele diz. Seria melhor ter um sacerdote que fechasse a porta. Se o culto é inútil, se Deus não tem o prazer na nossa oferta, se nós não temos prazer em dar a oferta ao Senhor, ele dizia, feche as portas, não precisa ter culto, para quê? Nós não estamos agradando o Senhor, estamos fazendo as coisas por obrigação? Vamos fechar a porta do templo, que é melhor, está sendo tudo inútil. Como intermediários entre Deus e o povo, os sacerdotes eram responsáveis por refletir a atividade do Senhor. Eles eram responsáveis por isso. Se eles aceitavam sacrifícios defeituosos, obviamente eles levavam a crer que também Deus o aceitaria. E não era verdade? O sacerdote aceitava, Deus vai aceitar também. Não é isso. Mas o Senhor diz, não tenho prazer em vós, não aceito estas ofertas. Com relação ao pecado, a mesma coisa. Se aceitamos o pecado em nossas vidas, nós seremos como esses sacerdotes, né? No tempo de Malaquias. Nós teremos que prestar contas a Deus. Deus não terá prazer na nossa vida se continuarmos. Pecando vamos continuar, mas se nós, como crentes em Senhor Jesus Cristo, tendo já entregue a vida dele, fazermos coisas que Deus não se agrada, entristecemos o Espírito Santo, criamos um problema. A palavra de Deus diz em Isaías 1:13, parem de trazer ofertas inúteis, parem de trazer ofertas inúteis. Vejam bem, o incenso que oferecem me dá náuseas. Suas festas de lua nova, seus sábados, seus dias especiais de jejum são pecaminosos e falsos. Não aguento mais as suas reuniões solenes. Não aguenta mais. Deus não aguentava mais as reuniões solenes. Não adiantava nada. Não adiantava nada. Também os judeus, embora não se arrependessem dos seus pecados, eles continuavam a oferecer sacrifícios para ganhar o perdão. Estavam lá, né? não se arrependiam, mas estavam lá. Ofertas e sacrifícios a Deus nada significam se partirem de corações que abrigam corrupção. Que abrigam corrupção. Mateus 7, 20 a 23, o que nos diz? Portanto, é possível. Mateus 7, de 20 a 23. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade do meu Pai que está no céu. No dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? Não realizamos muitos milagres em teu nome? Porém, responderei: nunca vos conheci. Nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês desobedientes da lei. Vai conhecer. Como aqueles sacerdotes que apenas eram cheios de religiosidade. Apenas religiosidade, como muita gente hoje. Muita religiosidade, pouca fé. Pensam que têm fé. Tivemos aqui, domingo passado, a ceia do Senhor, onde nós nos lembramos de tudo aquilo que Ele fez na cruz, morreu por nós. E falamos também da volta dEle, o dia do juízo. A importância da nossa obediência a Deus e relacionamento que nós construímos com Ele, através, com Deus, através de Jesus Cristo, nosso único Salvador. Ele vai voltar. Só que não é para salvação, é para condenação. Não vai dar tempo. Você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus? Confessou os seus pecados? Fique certo que Ele voltará para o juízo e você vai estar fora desse juízo. Mas, se você confessou os seus pecados, se converteu, mas continua entristecendo o Espírito Santo, você pode ouvir essa frase: eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Cuidado. Fazer a obra de Deus sem andar com Deus, praticar o mal sem perceber, ignorar mais os homens do que a Deus, oferecer Deus a um culto inútil. Quinta preocupação, limitar o poder de Deus. Limitar o poder de Deus. A palavra de Deus diz nos versículos de 11 a 14: mas desde a nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, em todo lugar lhe é queimado incenso, trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível, e dizeis ainda: que canseira! E me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos, vós ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isto da vossa mão, diz o Senhor? Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete oferecer ao Senhor um defeituoso, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Meu nome é grande entre as nações, ele diz assim. Deus tinha um povo escolhido, os judeus, através do qual ele planejou salvar, abençoar a humanidade. Hoje somos todos, judeus, gentios, né? Os cristãos agora são um povo só, somos raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus para levar a mensagem, como vimos no livro de Atos hoje. Ambos têm o mesmo Senhor, que abençoa generosamente todos os que o invocam, né? Conforme diz Romanos 10, 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você foi salvo, deverá estar disponível para ser usado por Deus. Esta missão começa em casa, se estende pelo bairro, pelo trabalho, Atos 1:8, pela Judeia, pela Samaria, até os confins da terra, como vimos hoje em Atos, no livro de Atos. Esta é a nossa função, é a nossa obrigação. ainda ele diz aqui, que canseiras estão os sacerdotes, né? Que canseira. Eles estavam cansados, né? Estavam cansados. Pode acontecer. Pode acontecer o cansaço da liderança. Culto todo domingo, muitas igrejas de manhã e à noite, culto nos lares, reunião de oração, casamentos, cultos fúnebres, aconselhamento, preparação de mensagem. O pastor também pode ter um perigo de ficar cansado. Mas não era isso que acontecia naquela época, não. Ali era diferente, era realmente falta de fé, falta de responsabilidade. Aqueles sacerdotes achavam cansativas, aborrecidas as suas tarefas. Eles tratavam o sacrifício, o culto, com descaso. Ofereciam animais defeituosos, dilacerados, arrancados das feras, né, dilacerados. E ele pergunta, Deus pergunta, aceitaria Deus tais ofertas? E o texto termina com o versículo 14. Pois maldito seja o enganador. A NVT diz, maldito seja o trapaceiro. O trapaceiro. Que tendo animal sadio, oferece ao Senhor animal defeituoso. E eu acrescento aqui. Tendo pão fresco, oferece pão imundo. Deus fala, irmãos, da sua majestade, do seu poder, da sua grandeza, e Ele é o supremo rei. Ele merece toda a nossa consideração, todo o nosso respeito quando nós nos dirigimos a Ele. E Ele diz ainda, eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. Deus é soberano, é o Senhor dos Exércitos. O culto tem que ser feito de todo o coração, e de toda a alma, e as suas ofertas também. Quais são os 5 preocupações mencionadas por Malaquias? Alguém se lembra? Vamos falar? Vamos lá, vamos falar? Fazer a obra de Deus sem andar com Deus. Praticar o mal sem percebê-lo e não aceitar a repreensão divina. Honrar mais os homens do que a Deus. Oferecer a Deus um culto inútil. Fecha, vamos embora. Não tem nenhum sentido o culto. Um culto inútil, Deus não se agrada. E limitar o poder de Deus. Que aplicações nós podemos tirar disso tudo? Primeiro, precisamos ter a consciência de quem é Deus. Precisamos ter a consciência de quem é Deus. Os sacerdotes não tinham essa consciência. Eles têm uma visão pequena de Deus. Muitos de nós, muitos têm visão pequena do que é Deus. Qual é a nossa visão de Deus? De um Deus imediatista, que veio para resolver só os nossos problemas? Ou de um Deus soberano, um Deus criador, e salvador, um Deus que vai nos responder no seu tempo, no tempo correto? Qual que é a nossa visão de Deus? Segunda aplicação, Deus não aceita um culto indigno. Ele diz, eu sou o grande rei e, portanto, digno de toda adoração. Não adianta fazer um culto indigno, Deus, um culto de qualquer jeito, que Ele não vai aceitar. Isso traz a consequência para a terceira aplicação. É melhor não prestar culto do que fazê-lo indignamente e desrespeitosamente, como aquela moça fazia durante a pregação, durante a palavra de Deus, está jogando o joguinho o tempo todo. Outros também pode ser que estejam fazendo isso. Desrespeito a Deus. Como Deus vê isso? Quarta aplicação. Estamos ofertando a Deus o que é de melhor? Estamos dando a Deus o melhor do nosso tempo ou o tempo que sobra? Se sobrar, eu dou esse tempo para Deus. Eu estou oferecendo a Deus o pão fresco ou o pão imundo? Eu estou oferecendo o animal perfeito ou o animal defeituoso? Eu estou dando o dízimo correto ou a sobra? Se sobrar, eu dou. Se não sobrar, eu não dou. Pense nisso. Precisamos ter consciência de quem Deus é. Deus não aceita um culto indigno. É melhor não prestar culto do que fazê-lo indignamente. E se nós estamos ofertando aquilo que é de melhor para de nós para Deus. Eu queria terminar lendo, não está na tela, mas eu queria terminar lendo 1 Crônicas 29, versículos de 12 a 14, na versão Ara. A palavra de Deus nos diz assim, são ofertas de Davi, né? Versículos 12, 13 e 14. Riqueza e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo, Senhor, está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque sou eu. E quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. Tudo vem dele, tudo vem dele. É das nossas mãos que nós damos para ele o que é de melhor, não o que sobra. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado por esse texto maravilhoso. Esse texto, Senhor, que nos chama a atenção da inutilidade das nossas ofertas, simplesmente feitas com o coração endurecido, fazendo tudo por obrigação, como palavras ao vento, Senhor Deus. Nos ajude, Senhor, a não oferecer a Deus um culto inútil, Senhor, que não limitemos o seu poder. Graças te damos, Senhor, porque um dia, lá na cruz do Calvário, o Senhor deu a sua vida para a nossa salvação. E, Senhor Deus, o Senhor vai voltar. O Senhor Jesus vai voltar. Senhor, tudo que nós devemos dar a ti é muito pouco, Senhor. Todo o nosso agradecimento é muito pouco. Em função da nossa salvação, em função do seu sofrimento ali naquela cruz do Calvário. Mas graças te damos. Amoleça os nossos corações e tudo o que nós formos fazer seja realmente da melhor forma, com alegria, com prazer, para agradá-lo, Senhor. Te agradecemos pela tua mensagem, pela preciosa mensagem dos livros de Malaquias, que nos chama a atenção por alguns assuntos, alguns pontos tão importantes na vida da tua igreja. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus.